Você está ouvindo Diário da Quarentena, com a DJ Laurinha Lero.
DJ Laurinha Lero.
Hoje eu completo 100 dias na quarentena. 100 dias, né? 100, um número importante, um número marcante, um número que você quer comemorar. E eu resolvi comemorar, tomando um banho. Uma coisa que eu tenho feito menos, né? Que tem sido uma coisa mais rara, que eu venho guardando pra uma ocasião mais especial. Eu tomei um banho hoje. Tô aqui sentada na beira da minha cama, enrolada na minha toalha lilás, me arrependendo profundamente da minha decisão, porque tomando banho eu lavei o cabelo, né? Não sei, vai de cada um, eu particularmente prefiro lavar o cabelo no banho. E agora eu preciso lidar com as consequências da minha decisão, que é ter que pentear o cabelo. Que normalmente não seria um problema pra mim. Modéstia à parte, eu costumo não ter dificuldade nenhuma de pentear o cabelo, mas é porque normalmente meu cabelo é muito curto. E isso mudou na quarentena, porque me cresceram 2,5 metros de cabelo nos últimos 100 dias. Eu tenho a distinta impressão, né, de que ele tá crescendo mais rápido e com mais força agora que eu tô confinada. Quase como se fosse uma espécie de resposta psicossomática ao confinamento, o corpo reagindo a estar preso, uma espécie de síndrome de Rapunzel. E isso me jogou numa regressão mental, porque a última vez que eu tive um cabelo tão longo, o cabelo tá batendo quase na bunda, né? A última vez que eu tive um cabelo tão longo assim, eu era adolescente. Tava no ensino médio. E ultimamente eu tenho me visto reavendo hábitos que eu só tinha na adolescência, tipo jogar The Sims. Eu instalei o The Sims mais recente, completo, que tem 45 GB o jogo, porque tem muito mais entulho pra você decorar a sua casa agora. Eu gosto muito de decorar a casa, e quando você tem o The Sims completo, você tem muito mais opção, tem uma expansão que vem em conta de luz pra você deixar jogada em cima da mesa. A atenção ao detalhe, ao realismo, é essencial. E eu ando fazendo muito paisagismo também, né? Que eu acho que é meio que um jardinzinho zen. Só que ele é mais zen ainda, porque ele não existe, né? O jardim zen é um jardim zen e não um jardim normal, porque ele é de areia. Você tira a concretude da jardinagem, a materialidade de você plantar alguma coisa, e você deixa só a forma, né? O cuidar de um jardim. Agora nem a forma eu tenho mais, porque eu não tô me mexendo. É só a ideia de um jardim, a imagem de um jardim, eu colocando cada plantinha, cada trepadeira na minha casa com todo cuidado, né? Pra poder me apegar a essa casa virtual, que não me concerne de forma alguma. Mas eu gosto. Eu gosto de simulador em geral, né? Tem uma franquia de jogo de celular que se dispôs a simular todo e qualquer aspecto da experiência humana, e eu tenho todos os jogos instalados. Tem o simulador de vida, né, que é tipo um The Sims, ele é mais geral, ele simula tudo. E vai numa espécie de espectro de cada vez mais específico o que é que está sendo simulado. Tem a vida, e aí tem um restaurante, que é menos geral. E aí você tem um simulador de restaurante de sushi, especificamente. E tem também o simulador de supermercado, que é uma coisa tão... é uma experiência, né, tão específica para você querer simular, mas é uma experiência que eu tenho sentido muita falta. Eu sinto falta das pequenas coisas, né? Do cotidiano. Você ir no mercado com uma ecobagzinha, portando 0,5 quilo de presunto para durar 2 dias. Mas é uma coisa que eu tô ansiosa. Na verdade, eu diria que não. Eu diria que eu não tô tão ansiosa assim para realizar, porque existe uma dimensão dessa saudade que não é nem você querer realizar o prazer de realizar essa saudade, né? De você ir no mercado, mas o prazer de ter saudade de ir no mercado. Que nem aquela música do Caetano, né? Que ele diz que saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. Eu particularmente interpreto isso como você querer passar no açougue. Hoje é o dia 101 da quarentena. Tô meio sem ar, porque eu acabei de botar do portão pegar uma encomenda. Eu tenho evitado comprar coisa na quarentena porque, né, eu não quero me contaminar, não quero abusar desse sistema de entrega, mas ao mesmo tempo a compra é a única coisa que tem me feito sentir viva. Então você tem que meio que pesar essas duas coisas. É, a compra que chegou hoje foi um esfregão, que é um esfregão daquele chique, sabe? Que é tem um cabo telescópico. Cabo telescópico tem esse nome porque ele é retrátil, né? Que é talvez o aspecto menos central ao telescópio. É a última coisa que você lembra quando você fala telescópio. Ah, telescópio é o quê? Retrátil. Mas é o cabo telescópico. E ele tem um cabo telescópico porque o balde que vem com o esfregão, ele vem com uma centrífuga. Que você, né, empurra esse cabo para baixo e ele gira na centrífuga e ele seca. E aí tem uma parte que tem água e você gira ali também e ele encharca. Que para você que tá acostumado com lavar cozinha e banheiro, é uma invenção milagrosa, uma coisa que realmente muda a sua vida, sabe? A tecnologia doméstica, ela traz uma qualidade de vida, uma mudança no seu bem-estar, que é uma coisa fascinante. Mas eu sei, olhando para essa caixa, que eu vou usar esse esfregão uma única vez. Só uma vez. Duas, no máximo. E aí, não vou usar de novo. Faz parte, né, da experiência. Digo isso com propriedade, porque recentemente, né, mês passado, eu comprei uma bicicleta ergométrica, que é um objeto descartável por excelência, né? Eu até considerei comprar outra coisa. Eu pensei em comprar um transporte, que é aquele aparelho de academia que tem tipo duas plataformas que você bota os pés e aí cada plataforma tá ligada a uma barra que você vai puxando para frente e para trás. Mas aquele aparelho me dá nos nervos, porque você fica meio que flutuando. A força que você faz, você não sente no seu movimento, e eu sinto que é como se eu estivesse correndo num sonho. Então eu não quis me meter com isso. E uma esteira, eu achei uma ideia, porque eu conheço várias pessoas que têm esteira em casa e todas as esteiras emperraram. Elas quebraram, elas pararam de funcionar, elas. Eu tenho uma amiga, a Ruana, que ela tem uma esteira em casa e a esteira emperrou na velocidade máxima. E ela continua usando, então para ela usar, ela tem que ligar e dar um impulso e pular em cima para já pegar no tranco. Então eu comprei uma ergométrica. Que é uma experiência que eu gosto porque é uma experiência muito única para mim. Eu na vida real não sei andar de bicicleta. Mas a academia, ela é um universo simulado, né? Todas as atividades, elas são uma ilusão. Você tem a ilusão de estar correndo, você tem a ilusão de estar andando de bicicleta. E eu consigo andar de bicicleta ergométrica sem saber andar de bicicleta de verdade, né? Porque a academia é o quê? É onde os sonhos se realizam. Mas eu usei, sei lá, 3, 4 vezes minha ergométrica e parei, porque é para isso mesmo, né? O ideal seria, sabe o quê? Seria ter um esquema rotativo, comunitário, de objetos, tipo uma biblioteca de tranqueira, que você, tipo, ah, eu quero ter um esfregão telescópico. E você tira um esfregão por uma semana, você curte e você devolve. Se tira uma ergométrica, usa um pouquinho, devolve o objeto. É para você usar 2 vezes e pronto. Tudo pode ser descartável, se você quiser que seja. Eu amo, por exemplo, o canudo descartável, né? Que no Rio proibiram. Inclusive, eu sou carioca, mas eu sou expatriada, né? Eu moro em São Paulo faz, sei lá, quase uma década. E recentemente eu fui visitar o Rio, recentemente, digo, quando ainda não era ilegal entrar no Rio de Janeiro. E eu pedi um guaravita na rodoviária e pedi um canudo. E o atendente da lanchonete, ele me olhou e ele imediatamente soube que eu era uma mulher que não morava no Rio mais. Foi que nem aquela cena de Bastardos Inglórios, que o americano entrega que ele não é alemão por causa do jeito que ele faz o gesto de três, que ele não usa o polegar. Foi isso, eu entreguei o meu status de estrangeira, sem perceber. Hoje é o dia 102 da quarentena. E eu acordei com uma vontade inexplicável de estudar. Que já vem acontecendo faz algum tempo, né? E é muito estranho para mim, porque geralmente é muito difícil eu sentar e estudar porque eu não quero. Não gosto, não gosto de ler. Eu acho que a vez que eu mais li na vida foi quando eu era pequena. Meu pai, ele trabalhava com reforma agrária nos anos, início dos anos 2000. E às vezes ele me levava para visitar uma casa no campo, tal, aquelas casinhas pequenas com um monte de plantação em volta. E uma vez eu dormi numa casa dessas, Num quarto de hóspede, sozinha e tal, eu acendi a luz de madrugada pra ir no banheiro e vi uma perereca no canto do quarto. Que é normal, né? Pra você que mora no campo, mas eu não moro no campo, eu estava visitando o campo. E eu não esperava que a minha visita ao campo incluiria uma perereca no meu quarto. Não é um animal que eu tenho medo, né? Especificamente. Não me aterroriza a ideia da perereca. Mas naquele momento, a perspectiva de você apagar a luz, de deitar e a perereca estar em liberdade de pular em você enquanto você dorme, me deu medo, me aterrorizou. Eu não consegui suportar apagar a luz. Então eu passei a noite em claro. E como era uma casa no meio do nada, não era minha casa, eu não tinha nada pra fazer. Nessa época eu não tinha celular, não tinha internet e tal. Então eu fui atrás de qualquer coisa pra me entreter, pra me manter acordada, em vigília contra o perigo iminente do pulo da perereca. E eu achei uma pilha de revistas Tué nessa casa, que eu carreguei pro quarto pra poder ficar lendo durante a noite. Horas a fio lendo Tué. O que você imaginaria que teria causado, né, alguma sequela no meu desenvolvimento. Mas na verdade eu acho que foi bom. Porque eu acho que qualquer nível de estresse ajuda na manutenção cognitiva. Por exemplo, a Paula Lavigne, né, tá sempre sendo apedrejada por causa do jeito que ela trata o Caetano. Porque ela fica enchendo o saco do Caetano o tempo todo. Que o cara tá comendo paçoca, ela vai lá encher o saco dele. Mas na verdade, eu acho que ela tá certa. Você tem que encher o saco do velho. Velho é pra você ficar enchendo o saco. Porque você não pode deixar o cérebro dele arriar. Né? Você não pode dar trégua. Você fica estressando o velho, ele continua com a cabeça ativa. Caetano vai chegar aos 130. Por causa do espírito caridoso da Paula Lavigne. E é isso que eu tenho feito por mim mesma, eu acho. Eu tenho voltado a estudar agora. E a disciplina que eu estudo, né, que eu curso filosofia, é uma disciplina extremamente estressante em todos os aspectos. Por exemplo, eu estava lendo um texto de um filósofo em que ele está tentando explicar a causalidade, né, que é o conceito de que uma coisa causa outra, uma coisa leva ao acontecimento de outra coisa. E ele explicou isso usando um exemplo da sinuca, que você acerta uma bola com um taco, e a bola acerta outra bola, essa bola acerta outra bola e tal. E eu entendo o conceito da causalidade porque ele é muito intuitivo, uma coisa causa outra, eu entendo isso. Mas eu não sei jogar sinuca. Então, na verdade, o exemplo dele piorou a situação original. Né? Eu entendo menos a questão agora do que eu entendi antes. E no geral tem sido assim, eu acho. O aprendizado à distância, né, o EAD, tem sido um processo de desaprendimento para mim. Não que eu não esteja acostumada com usar a internet, né? Eu vi o início da internet. Quando eu era pequena, acessava o site da Turma da Mônica na internet discada. Esperava meia hora uma tirinha carregar. Mas tem uma diferença entre uma aula gravada, uma aula transmitida e uma aula ao vivo. Que é um certo je ne sais quoi, uma coisa meio um frescor, igual o pão dormido, sabe? Não é a mesma coisa você aprender virtualmente. Tendo dito isso, esses dias eu estava assistindo uma live de um professor e no canto, né, você vê os outros alunos, né, ali com as câmeras ligadas, e no canto eu vi um aluno, um colega de sala meu, botar um cigarro na boca e acender o cigarro enquanto o professor estava falando. Que é uma coisa que você só pode fazer na era da internet, né? Aprender brincando. Hoje é o dia 103 da quarentena e eu tô surpreendentemente bem. Bem mesmo, sabe? Tipo, alto astral, energia lá em cima. E acordando cedo. Hoje eu acordei 7 da manhã. Primeira coisa, mandar mensagem pra todo mundo que eu conheço. Responder todas as conversas não acumuladas. Pra todo mundo saber que eu acordei 7 da manhã. E fui olhar a minha lista de tarefas do dia, montar o que eu tinha que fazer no dia. Eu tinha que declarar imposto de renda. E em vez de eu anotar essa tarefa pra eu fazer depois, eu simplesmente abri o site da Receita e declarei. Que é uma coisa que ninguém nunca fez antes, né? Você ter essa proatividade na declaração do imposto. É inacreditável você imaginar uma pessoa ter tanta saúde mental. Né? Caber tanta saúde mental a uma pessoa só. O que é estranho nesses tempos, né? Uma pessoa tá tão produtiva, tão de bem com a vida. Mas faz sentido se você pensar que o esperado é que uma pessoa que entenda como o mundo está agora, ela esteja surtada, certo? Então, você não estar surtado é um surto em si. É uma forma de loucura você não tá louco. E eu acho que essa forma de loucura veio não do que eu esperava, que era o terror da doença, mas do tédio de evitar a doença. E eu tô tendo um dia a dia extremamente entediante. Qualquer coisa, agora, é um grande evento, né? Domingo eu sentei no sofá pra assistir Faustão e eu assisti as videocassetadas com a boca aberta, como se fosse o maior espetáculo da Terra, rindo. E esses dias o telhado aqui de casa caiu, né? Um pedaço do telhado caiu o forro e a gente teve que chamar uma pessoa pra orçar um forro novo de madeira porque tá entrando pomba pra morar no telhado da nossa casa. E a Flávia contratou um cara chamado Telhado Juvenal. É o nome dele. E quando ele chegou, a gente ficou tão animada de ver uma pessoa nova em casa, uma cara nova, metade de uma cara nova, né? Que a gente ficou conversando com ele, né? Flávia perguntando pro Juvenal como eram os telhados nos anos 50. Puxando assunto. Por quê? Porque ela não aguenta mais a própria convivência, né? E eu entendo isso. Eu também, em algum ponto do mês passado, simplesmente cansei dos meus problemas, que são sempre os mesmos, né? Da minha linha de raciocínio, do meu senso de humor. Tocou tudo que seja característico a mim, porque eu não me aguento mais. A minha companhia. Eu preciso de novos ares. Eu quero terminar comigo. Não no sentido suicida, né? De querer morrer. Eu tenho zero vontade de morrer. Mas eu tenho zero vontade de viver também. Eu quero fazer alguma terceira coisa. E o resultado que isso tá tendo é que eu fico muito tempo em silêncio. Porque o pensamento que a gente tem, ele não é verbal, né? Você precisa pegar a matéria-prima do pensamento, que é as coisas que você quer dizer, e você molda elas num discurso. Você coloca em palavras exatamente o que você está pensando. E eu não tenho tido força para fazer esse trabalho, esse esforço. Então, eu adotei uma postura bem zen, bem de meditação mesmo. Aquele exercício de meditação que você senta, você se imagina sentado na frente de um rio, e os pensamentos estão vindo no rio e você, em vez de pegar eles da água, você deixa eles passarem, né? Você não engaja o pensamento quando ele passa. E tem sido isso pra mim. Eu deixo o rio passar e levar o meu pensamento embora. Não é problema meu. Né? A minha meta é pensamento zero. Que é o nome de programa de governo, né? Pensamento zero. É o que eu quero conquistar. Hoje é o dia 104 da quarentena e eu tô faz uns 50 dias direto em casa, sem sair de casa, porque eu não preciso, né? Sair de casa, meu trabalho é remoto, eu trabalho onde eu quiser, no horário que eu quiser, faz muitos anos e chega a ser engraçado eu imaginar que um dia eu me propus a sair de casa no horário certo pra trabalhar num lugar fixo, sabe? Coisa que eu não faço desde os tempos do estágio. Que eu ia de vestidinho, de meia calça. Igual aqueles macacos de circo, sabe? Que você enfia num terno e deixa andando ele pra lá e pra cá. O macaco de terno, você já viu um macaco de terno? Ele parece até que ele entende o que o terno é. O terno enquanto signo. Ele anda com mais propósito, sabe? Um macaco com rumo. Ele chega na criança, rouba a pipoca dela. A autoconfiança do macaco de terno é a mesma que eu tinha. Entrando no ônibus às 8 da manhã, de mochila e meia calça para ir pro trabalho. Aliás, uma vez eu tava indo pro estágio, e faz muitos anos isso, eu fui descer a ladeira correndo da faculdade, porque eu tinha que chegar no terminal Bandeira, e uma moça me parou no meio da ladeira para dizer que o meu vestido tinha subido, né? A mochila que eu tava puxou a barra do vestido para cima, e eu tava andando com metade da bunda para fora. Ela não falou isso, a questão da bunda, ela não disse, ela deixou no ar, pra eu deduzir a partir da questão do vestido. Mas eu tava de meia calça, né, nesse dia, e a meia calça tampou a bunda. O que você imaginaria que é melhor, mas na verdade eu achei pior do que não tampar. Porque a bunda descoberta é normal. A gente vê na praia, né, a gente tá acostumado, mas a bunda coberta de elastano, né, da meia calça, ela é mais obscena, né, do que a bunda nua. Ela é a bunda que realmente não pode ser vista. O que eu tava falando mesmo? De trabalhar em casa. Então, eu trabalho em casa e eu acho que tem sido, por isso, muito fácil me manter em casa. Mas não é tão fácil assim, na verdade. Porque eu tô lutando contra a minha natureza carioca de querer colocar minha saúde em risco pelo motivo mais fútil possível, né? A cultura carioca, que é você botar a sua saúde em perigo. uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro, que é Ipanema. O nome Ipanema vem do Tupi-Guarani para água imprestável, né? É uma água que é imprópria para consumo humano. É uma delícia, uma praia maravilhosa. Uma praia que fica cheia daquelas algas longas, marrom, sabe? Que só aparece essa alga no mar quando tem esgoto no mar. É assim que a alga aparece. E as pessoas sabem disso e elas não se importam, né? Elas continuam entrando. Eu queria estar na praia de Ipanema agora mesmo. E eu acho que não seria tão ruim assim se eu tivesse. Vou ser sincera, essa questão do Rio de Janeiro ficar abrindo e fechando a quarentena, e do Brasil em geral, eu acho que é muito inteligente. Porque, por exemplo, quando eu jogo xadrez com meu irmão, eu tenho um certo treinamento de xadrez, né? Eu sei estratégias de xadrez, jogo faz muitos anos, eu consigo prever o que o oponente vai fazer e ajustar a minha jogada com relação a isso. Mas o meu irmão, ele não sabe estratégia. Meu irmão tem 13 anos. Ele não sabe jogar xadrez. Então, ele joga num modo tão caótico que não dá para eu prever o que ele vai fazer, porque nem ele mesmo sabe. Ele não tem essa coisa a longo prazo, ele só sabe qual vai ser o próximo movimento dele, se tanto. E isso faz com que ele seja imbatível. Eu nunca ganhei do meu irmão no xadrez. Porque eu não sei o que ele vai fazer a seguir. Que é exatamente a situação do vírus com o Brasil, né? Como que a doença vai ganhar de uma estratégia que é não ter estratégia? Eu acho que esse é um mérito do governo brasileiro, federal, e eu acho que esse é o diferencial da nossa gestão. O mundo inteiro tá ficando para trás do Brasil nesse sentido. Eu acho que é o Brasil que vai ganhar. Hoje é o dia 105 da minha quarentena. E é uma quarta-feira, o que é muito bom para mim, porque a quarta-feira é meu dia preferido da semana. Que é o único dia em que alguma coisa acontece. Porque às quartas-feiras eu tenho terapia. Eu ligo pro meu psicólogo e eu falo o máximo de barbaridade que eu consigo pra poder chocar ele, porque eu sinto que esse é um serviço que eu presto, né? Essa é uma responsabilidade que eu tenho. A terapia é uma via de mão dupla, né? Eu tenho uma obrigação perante meu psicólogo de entreter ele nesses tempos. Então eu tava guardando uma história que é uma fantasia sexual recorrente que eu tenho, que eu acho muito obscena, muito vil, sabe? E eu tava ansiosa para contar, porque eu queria ter a reação dele, chocar esse homem. E ele me surpreendeu muito, na verdade. Quem ficou chocada fui eu. Porque ele respondeu que, na verdade, ele não acha obsceno e ele não acha vil o que eu tava escrevendo. Ele acha que é sinal de que eu queira ter um laço mais íntimo com alguém. E eu fiquei puta. Porque nem a graça da perversão, né? O meu último prazer de ser pervertida, esse homem permite. Ele enquadra como se eu quisesse um relacionamento. Mas eu entendo, porque a quarentena, ela tem sido um período de muita solidão para mim. Tenho me sentido muito sozinha. E isso é dizer alguma coisa, porque eu sou uma pessoa que, por natureza, é sozinha o tempo todo, né? Eu sempre fui muito sozinha. Quando eu era pequena, eu estudava. Eu era adiantada. 2 anos adiantada. Então, na época que todo mundo começou a entrar na puberdade, né? Uns 11 anos, tipo, começaram a ter hormônio, começaram a gostar um do outro, começaram a beijar e tal. Eu ainda era criança, tinha 9. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu comecei a ficar muito deslocada. De não ter contexto, de não saber, tipo, como interagir, não conseguia me integrar nas coisas. Uma vez eu fui convidada para uma festa de aniversário. Essa história é muito ridícula. Eu fui convidada para uma festa de aniversário de um colega de sala. E foi bem nessa época, né? Eu tinha 9 anos, todo mundo que tava lá tinha 11, as pessoas dançando, conversando no quintal, né? E eu cheguei, entreguei meu presente para ele e não soube mais o que fazer. Eu não sabia o que fazer naquela festa. Eu não tinha nada para fazer, né? A criança ali. Então, eu fiz a única coisa que eu consegui pensar em fazer, que foi. Eu peguei um copo de refrigerante e eu fui andando pro muro da frente da casa, que tinha aquelas caixas de disjuntor, sabe? Que é tipo, disjuntor de água, disjuntor de luz e tal. E eu abri a caixa e fiquei estudando ela, como se eu soubesse o que eu tava vendo, com meu copinho de refrigerante na mão, pensando: eu entendo. Nossa, que interessante. Isso aqui. Porque era a única coisa que me ocorreu fazer. E eu sinto que isso é uma boa imagem pro resto da minha vida social. Desde então. O que não quer dizer que eu não tenha uma vida amorosa, uma vida social, mas eu acho que ela meio que se desmantelou muito fácil com a quarentena. Tem uma fábula do folclore judaico que é uma coisa do século XVI, eu acho, que é de um rabino que estava defendendo Praga, a cidade de Praga, de ataques antissemitas. Ele, para defender, ele criou um golem, que é um boneco de lama, um monstro de lama, que você faz moldando, né, o boneco de lama, e você escreve Emet. Emet na testa, porque Emet é verdade em hebraico, né? Verdade, Deus e tal. Isso dá vida pro boneco e o Golem defendeu a cidade com ele. Só que aí no final ele não precisava mais do Golem, ele podia se livrar do Golem. E o jeito que você faz isso, que ele faz na história, é que você apaga a primeira letra, que é E, do Emet, e fica só Met, que é morte em hebraico. E aí não é mais verdade, é morte, né? E aí o Golem se desfaz, virou uma pilha de lama. E eu sinto que, de certa forma, foi isso que a quarentena fez com a minha vida amorosa. Que até tinha uma certa vida, né? Uma certa animação antes, uma alma. E agora é só. Só lama mesmo. Mais uma semana, né? Trancada em casa. E eu vejo as pessoas falando de como que elas estão crescendo dentro do confinamento, como que elas estão se descobrindo, como que tudo tem uma razão, um motivo por trás. E a gente está se conectando melhor enquanto ser humano. E eu acho que não. Eu acho que não dá para você encontrar uma moral por trás da doença. Isso tudo me lembra uma vez que eu tava na escola. Eu estudava numa escola de freira quando eu era pequena. E uma vez uma das freiras reuniu a gente na capela para poder contar uma parábola, né? Que é uma história que você conta para assustar a criança. E a parábola, eu nunca esqueci, muito marcante. Era sobre um garoto que odiava estudar, odiava ter responsabilidade em casa e tal. E na época do vestibular, o pai dele virou para ele e falou: "Olha só, se você passar no vestibular, eu te dou um carro." E aí pronto, né? O garoto queria um carro, ele queria poder curtir, sair de casa, ter uma liberdade. E ele começou a estudar, começou a se esforçar, abriu os livros, sentou toda noite para realmente passar no vestibular. E ele passou no vestibular difícil. E ficou todo animado, porque agora ele ia ganhar o presente dele. Mas quando o pai dele chegou para presentear ele, né, na festa que eles fizeram para comemorar a aprovação, o pai dele deu uma Bíblia em vez do carro. Deu uma Bíblia na mão dele. E o garoto ficou furioso, porque ele se sentiu traído, né? Como é que meu pai vai me prometer um carro e me dar uma Bíblia? Então ele parou de falar com o pai. Continuou a vida normalmente, continuou estudando, já tinha pego o hábito, né? Pegou no tranco. Continuou a faculdade, virou um engenheiro, um homem de sucesso. E continuou nunca falando com o pai. O pai tentava fazer contato com ele e tal, e ele ignorava, né? Foi uma traição muito grande. Ele não conseguia perdoar o pai. Até que, muitos anos depois, o pai estava à beira da morte. E a mãe dele liga e fala: "Olha só, seu pai tá morrendo. Vem aqui se despedir dele, você vai se arrepender se você não fizer isso." E aí o cara vai, né? Também ele não é tão monstruoso assim a ponto de negar esse desejo. Chega lá no leito da morte e o pai pergunta para ele por que que ele não conseguiu perdoar ele esse tempo todo. E o garoto responde: "Porque você não me deu o carro que você prometeu, você me enganou, você me traiu e tal." E o pai fala: "Mas você, se você tivesse aberto a Bíblia que eu te dei, você teria visto que a chave do carro estava lá dentro." E ele morreu. Qual que é a moral da história? Não dá para saber. É impossível você tirar uma moral dessa história. Qual que é a moral da história? Toda vez que você recebe uma Bíblia, você tem que sacudir ela para saber se tem uma chave de carro dentro? Costuma ter chave de carro na Bíblia? Qual é a metáfora por trás disso? Como que esse garoto não viu uma chave dentro da Bíblia? A Bíblia é um dos livros mais finos que tem. Usa papel de jornal para escrever. Ele não viu o calombo no meio do livro? Ele nunca tirou a Bíblia de lugar? Não faz o menor sentido. E para mim é isso, as pessoas tentando encontrar a moral por trás da doença, né? É a mesma coerência. E tem o mesmo sentido também, que é para você se sentir bem com uma coisa que não necessariamente é verdade. Que é uma coisa que eu apoio e tem todo o meu um carinho muito grande, né? Por isso, pela negação. Eu acho que as pessoas têm que entrar no estado de negação e achar que vai ficar tudo melhor. E eu confio nisso. Vai tudo ficar muito melhor depois da quarentena.